Olá, jovens! Está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, a newsletter de tech business que só cresce a cada trimestre, né? Eu sou o editor do Briefão, Renato Mota, e ao meu lado virtual, como sempre, está Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí, Marcelo, tudo certo?
Tudo certo e preparado para falar um monte de número bacana para vocês aqui hoje.
E hoje vai ter muito número mesmo, porque no programa a gente vai debater, né, os resultados aí do trimestre das Big Techs, né? Quem ganhou, quem perdeu e qual a expectativa para o resto do ano, né? Então, confira conosco aí esses números legais logo depois do intervalo. Atenção, profissionais e amantes da tecnologia de todo o Brasil. A Ambev tem um convite especial para vocês. Vê aí o Tech and Cheers, né, o primeiro evento de tecnologia da companhia, que vai unir todo o seu ecossistema técnico para uma experiência imersiva sobre inovação e, claro, muita tecnologia. Será uma baita oportunidade para mostrar um outro lado dessa companhia, né, que é tão grande quanto muitas empresas de TI, né, já que ela conta com 5 mil profissionais dedicados ao setor. Apenas esse ecossistema tech, a Ambev engloba mais de 20 negócios, sendo os principais as plataformas Bi e Zé Delivery e os hubs Ambev Tech, Ambev Global Tech e Z-Tech. O evento, que é totalmente gratuito e online, vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 3 de agosto. O Tech and Cheers vai trazer grandes nomes nacionais e internacionais, como o design thinker, cientista cognitivo e ex-vice-presidente de Advanced Technology Group da Apple, o Don Norman, e Keith Morris, né, que é Principal Cloud Technologist da ThoughtWorks. As inscrições já estão abertas e basta você ir lá no link da newsletter, né, que você recebeu o Briefcast, ou então se você estiver ouvindo esse episódio direto na plataforma de streaming, clica no link da descrição e vamos nessa. Antes de começar a comentar os números gerais aí da Big Tech, né, vamos falar de dois reports de segundo trimestre, né, que meio que deram tom para o mercado, né, que saíram também por esses dias, Snapchat e Twitter. Acontece que os analistas já previam, né, uma desaceleração no crescimento da publicidade esse ano, né, graças a fatores macroeconômicos, como os problemas na cadeia de suprimento, inflação, né, guerra na Europa, e tudo isso está causando uma desaceleração no crescimento dos anúncios em um nível que a maioria das empresas não havia previsto.
As ações da Snap caíram mais de 26% desde a semana passada, quando a empresa informou que não só estava abaixo das expectativas de crescimento da receita para o segundo trimestre, né, 1,11 bilhão de dólares contra 1,14 bilhão esperado, mas também o crescimento da receita diminuiria significativamente nos próximos meses. Já a receita do Twitter caiu 1% em relação ao segundo trimestre do ano anterior, 1,18 bilhão de dólares contra 1,32 bilhão de dólares. Bom, com isso, as ações do Pinterest, Meta, Alphabet e outros foram atingidas, né? Já que os investidores se preparam para mais más notícias durante seus relatórios de ganhos dessa semana.
Pois é, né? Feito esse preâmbulo, vamos entrar aí nas Big Techs. A gente vai dar um monte de número aqui, né, para não se perder. E também, se a gente alguma hora esqueceu de falar da moeda, são sempre dólares, tá? São tantos bilhões que talvez a gente se enrole. Se a gente não falar, é porque é dólar. Se a gente falar dólar, é dólar. Mas vai ser sempre dólar, porque são todos dólar. Vamos começar aqui na ordem alfabética, né, que significa começar pela Alphabet, né, controladora do Google, que ficou abaixo das expectativas de receita e ganhos nos resultados divulgados agora essa semana, né. Vamos aos números. O lucro por ação ficou em $1,21 contra $1,28, né, esperado pelo mercado. A receita da empresa ficou em $69,69 bilhões contra $69,9 bilhões esperados aí por Wall Street, pelos analistas. A receita de publicidade do YouTube, né, que isso é importante porque vai ter a ver com aquilo que a gente falou lá atrás, ficou em $7,34 bilhões contra $7,52 bilhões esperados aí pelo mercado. A receita do Google Cloud ficou em $6,28 bilhões contra $6,41 bilhões esperados aí pelos analistas. O custo de aquisição de tráfego ficou em $12,21 bilhões contra $12,41 bilhões, que era esperado aí por quem está de olho no mercado, né? O crescimento da receita da Alphabet desacelerou para 13% no trimestre, né, contra 62% no ano passado, né, comparando ano a ano, quando a empresa estava se beneficiando ainda da reabertura pós-pandemia e os gastos de consumidor estavam em alta, né, ao contrário de agora, que está todo mundo com medo da recessão. Apesar disso, as ações da empresa subiram 4% nas negociações após o expediente na terça-feira, né, que foi quando o relatório foi divulgado. Os investidores se preparavam para o pior, né, depois dos fracos relatórios de lucro do Snapchat e do Twitter, que sugeririam aí um mercado de anúncios em desaceleração.
Acontece que as receitas de anúncios do YouTube aumentaram no último trimestre, mas o crescimento é mais lento do que nos anos anteriores, porque os profissionais de marketing reduziram os gastos com anúncios por causa da inflação, né? E o YouTube passou a enfrentar uma concorrência maior do gigante de vídeos curtos, o TikTok. A receita de publicidade da Alphabet aumentou apenas 12% no geral, para 56,3 bilhões de dólares. E as vendas do YouTube aumentaram apenas 5% em comparação com 84% no mesmo período de 2021. O Google Cloud perdeu 858 milhões de dólares durante o trimestre, enquanto os serviços em nuvem da concorrente Microsoft cresceram 40% nesse mesmo trimestre. A empresa também está desacelerando suas contratações, viu? O número de funcionários aumentou 21%, para o total de 174 mil funcionários em tempo integral. A empresa também está desacelerando suas contratações. O número de funcionários aumentou 21%, né, para 174 mil funcionários em tempo integral, ante 144 mil funcionários no ano anterior. De acordo com o CEO da Alphabet, o Sundar Pichai, o desempenho no segundo trimestre foi impulsionado por pesquisa em nuvem. A receita de pesquisa do Google foi de 40,69 bilhões de dólares, acima aí dos 35,85 bilhões de dólares registrados no ano passado, calcado principalmente em consultas de viagens e varejo.
O Pichai, né, em uma ligação para os investidores, né, apresentando esses números, também destacou o aumento do uso dos novos recursos de Safe Browsing e do gerenciador de senhas do Google, né? Ele falou sobre o aumento de oportunidades de compras no YouTube e o aumento de visualizações no YouTube Shorts, né, que é a tentativa de competir aí com o Instagram e com o TikTok. A receita do segmento Outras Apostas da Alphabet, que inclui a unidade de carros autônomos Waymo, bem como alguns projetos de tecnologia de saúde e outros braços mais operações de risco da empresa, aumentou em 1 milhão de dólares em relação ao ano anterior, né, que foi para atingiu, né, 193 milhões de dólares. Ainda assim, o prejuízo dessa divisão ficou em 1,69 bilhão durante o trimestre. A Alphabet não forneceu uma previsão de receita, né, para o próximo trimestre, mas analistas esperam um crescimento de 14% no ano a ano, né, indo aí atingindo 293 bilhões de dólares. No geral, as ações da Alphabet aí, ao longo do ano já perderam cerca de um quarto do seu valor, aí, 25%.
Uma queda expressiva.
A gente vai falar de outras empresas e vai ver que está todo mundo perdendo, né, sendo no acumulado do ano. A gente já até falou sobre isso algumas vezes, né? Tá todo mundo, todas essas empresas de tecnologia estão perdendo valor.
Exatamente. Ainda que a Alphabet tenha valorizado um pouco as ações essa semana, né? Porque deu a entender que uma possível recessão aí não vai afetar tanto a empresa. Então o mercado ficou um pouco animado com isso. Bom, vamos falar de Amazon agora. A Amazon apresentou um prejuízo líquido de 2 bilhões de dólares no trimestre. Mas apesar disso, os resultados foram surpreendentemente melhores do que esperado. Essa perda é comparada ao lucro líquido de 7,8 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2021. As ações da Amazon subiram mais de 11% nas negociações após a divulgação. Mais uma notícia positiva aí. Vamos aos números então. Lucro, perda de 20 centavos de dólares contra perdas de 12 centavos de dólares estimadas pelos analistas. Receita, 121,23 bilhões de dólares contra 119,09 bilhões esperados. Amazon Web Services, 19,7 bilhões de dólares contra 19,56 bilhões de dólares esperados. E publicidade, 8,76 bilhões de dólares contra 8,65 bilhões de dólares esperados. O crescimento da receita de 7% no segundo trimestre superou as estimativas, contrariando a tendência do mercado. A Amazon disse que espera registrar receita no terceiro trimestre entre 125 bilhões de dólares e 130 bilhões de dólares, representando um crescimento de 13 a 17%. De acordo com o CEO, o Andy Jassy, apesar das contínuas pressões inflacionárias nos custos de combustível, energia e transporte, a Amazon está progredindo nos custos mais controláveis, né, que são principalmente melhorando a produtividade da rede de atendimento.
O Andy Jassy aí que pegou a cadeira aí do Jeff Bezos, né, quando ele se retirou aí do CEO e pegou numa bomba, né, como se diria aqui em Pernambuco, né? A empresa reduziu seu número de funcionários para 99 mil pessoas, né, e agora são 1,52 milhão de funcionários no final do segundo trimestre. A gente sempre se espanta, né, com esses números de quantidade de pessoas que trabalham na Amazon. Só que é impressionante porque durante a pandemia a Amazon dobrou, né, o número de funcionários e agora acabou reduzindo aí em quase 100 mil pessoas. Grande parte da perda de dinheiro da Amazon é atribuída à participação da empresa na Rivian, né, que é aquela empresa de veículos elétricos. A Amazon registrou uma perda de 3,9 bilhões de dólares em seu investimento na Rivian depois que as ações da fabricante de veículos caíram 49% no segundo trimestre. Isso eleva a perda total no investimento desse ano para 11,5 bilhões de dólares. A Amazon perdeu nesse negócio. Por causa da baixa contábil da Rivian, a Amazon teve um prejuízo geral de 2 bilhões de dólares, né, aquele prejuízo que a gente falou lá na frente. O principal negócio do comércio eletrônico da Amazon, né, que é o carro-chefe da empresa, também está sofrendo, né, porque as vendas online já não estão mais florescendo como no auge da paralisação por causa da Covid-19. O segmento de lojas online da empresa caiu 4% no ano a ano e as vendas na loja física, né, que a Amazon está abrindo aí, aos poucos no mundo, continuam a se recuperar em relação ao mesmo período anterior e tiveram um crescimento aí de 12%.
O negócio de anúncios da Amazon é um ponto positivo no trimestre, né, na contramão do resto do mercado. A receita de anúncios cresceu 18% no período e o segmento de nuvem da Amazon continua bem, obrigado. As vendas da Amazon Web Services aumentaram 33% em relação ao ano anterior para 19,74 bilhões de dólares, acima dos 19,56 bilhões de dólares projetados por Wall Street. O lucro operacional, que exclui a perda relacionada ao investimento, encolheu para 3,3 bilhões de dólares, né? De 7,7 bilhões de dólares um ano antes. Bom, aí a AWS gerou receita operacional de 5,7 bilhões de dólares, representando quase todo o lucro da Amazon no período. As ações da empresa caíram 32% no acumulado do ano.
Lembrando que, como a gente falou, né, teve subiu 11% agora com o anúncio aí do resultado do trimestre, mas ainda assim acumula perdas aí de 32% desde o começo agora de 2022, né? Cenário ruim para todo o setor de tecnologia. Vamos então para a Apple, né, que foi a última dessas Big Techs a divulgar seus resultados fiscais do trimestre, que também superaram as expectativas dos analistas para venda e lucro, mas mostraram um crescimento lento para a empresa, que acende aí um sinal amarelo para todo mundo, né? A receita da Apple aumentou 2% no trimestre, em comparação com um crescimento de 33%, 36% no mesmo período do ano passado, né? E um crescimento superior a 8% no trimestre de março, né, o trimestre passado. O CEO Tim Cook disse que os resultados foram melhores do que esperado, e o CFO, né, o Luca Maestri, disse que esse é um, abre aspas, ambiente operacional desafiador. Vamos então para os números aí da Apple. O EPS, né, o lucro, ficou em 1 dólar e 20 por ação contra 1 dólar e 16 estimado, né, uma queda de 8% no ano a ano. A receita ficou em 83 bilhões de dólares contra 82,81 bilhões estimados, é um aumento de 2% no ano a ano. A receita do iPhone sozinho ficou em 40,67 bilhões contra 38,33 bilhões estimados, um aumento de 3% ao ano, e mostra aí a resistência, né, do iPhone enquanto produto, né, no meio dessa crise. A receita de serviços é muito importante a gente ficar prestando atenção nisso aí em relação à Apple. Ficou em 19,60 bilhões contra 19,70 bilhões estimados, né, um aumento de 12% no ano a ano. A receita de outros produtos da Apple ficou em 8,08 bilhões contra 8,86 bilhões estimados, uma queda de 8% no ano a ano. A receita do Mac também é uma coisa que a gente tem que observar. Ficou em 7,38 bilhões de dólares contra 8,70 bilhões de dólares estimados, uma queda de 10% no ano a ano. A receita do iPad ficou em 7,22 bilhões de dólares contra 6,94 bilhões estimados, uma queda de 2% no ano a ano. E a margem bruta aí da Apple ficou em 43,26% contra 42,61% no estimado, né? Com a demanda por smartphones e PCs em queda no mundo todo, por causa do medo, né, de recessão e inflação, esse crescimento baixo da Apple pode sugerir que a indústria de eletrônicos de consumo está caminhando aí para um período de crescimento lento ou até inexistente no resto do ano. Ou seja, se isso está rolando com a Apple, Samsung, Motorola, todo mundo pode esperar também aí resultados bem aquém, né, no resto do ano.
Tá difícil fugir desse cenário. Bom, as vendas do iPhone superaram as expectativas e indicam que a demanda por modelos do iPhone 13 continua forte, mesmo na segunda metade do ciclo anual de lançamento do produto. A gente explica, né? A Apple normalmente lança novos iPhones em setembro e as vendas caem à medida que os clientes antecipam os novos modelos.
Isso, e essa venda forte, né, pode demonstrar também que as pessoas preferiram comprar logo esse iPhone agora e não vão investir tanto no iPhone mais novo, de repente, né? Tudo fica na especulação. Mas aí isso bate com aquela história do medo da inflação, né, Dudu? Que está impactando todo o consumo.
Pois é. O negócio de serviços foi o segmento de crescimento mais rápido para a Apple durante o trimestre. Ele inclui assinaturas mensais, taxas de pagamento, garantias, taxas de licenciamento de pesquisa do Google e receita da iPhone Apple App Store. Os serviços cresceram mais de 12% durante o trimestre, embora seja uma queda em relação ao crescimento de 17% registrado no segundo trimestre e abaixo do crescimento de 27% registrado no mesmo período do ano passado. A Apple soma 860 milhões de assinaturas pagas atuais, o que inclui qualquer pessoa que se inscreva em um aplicativo vendido na Apple App Store, além de produtos como Apple Music e iCloud.
Isso aí é muito importante porque é onde a Apple está investindo mais agora, né?
É assim, a receita recorrente dela, né?
Exatamente, porque ela chegou ao entendimento que a base instalada dela é a que tem, assim, aumenta, sempre aumenta um pouco, vende novos aparelhos, mas a base de usuários se mantém a mesma. Então, assim, ao invés de estar se prendendo a estar vendendo aparelho uma vez por ano e faturar nisso, não, ela prefere investir em serviços e aí ter essa receita recorrente mensal aí, né, dessas assinaturas. Então, esse crescimento constante, mesmo que abaixo de outros períodos, um crescimento de 12% é muito importante para o futuro da Apple, né, porque eles planejam para o futuro deles. E as restrições de oferta e o dólar alto, né, derrubaram restrições de oferta, a gente diz que é a falta, a escassez de chips, né, de uma forma geral. E o dólar alto derrubaram em 10% as vendas do Mac, né. Em abril, a Apple já tinha alertado que essa escassez de peças atingiria, né, para o segmento uma receita que ficaria entre 4 bilhões de dólares e 8 bilhões de dólares, né, e o valor mais baixo acabou sendo o verdadeiro. O iPad da Apple caiu 2% ao ano, mas superou as previsões de Wall Street, já que os tablets era uma das linhas de produtos que os analistas acreditavam que a Apple poderia priorizar, né, diante da falta de processadores. A categoria de outros produtos da Apple, que inclui fones de ouvido, os AirPods, Apple Watch, alto-falante HomePod, caiu mais de 8% anualmente e ficou aí abaixo das expectativas de Wall Street. A Apple ainda disse que gastou mais de 28 bilhões de dólares em recompras de ações e dividendos, né, durante o trimestre, isso aí que teve um impacto aí no faturamento da empresa no final do trimestre.
E é chegada a hora de falar de quem todo mundo esperava, né? A Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, teve sua primeira queda de receita trimestral ano a ano desde que abriu capital em 2012. Então tem um fato expressivo para a gente comentar aí. A Meta gerou 28,8 bilhões de dólares em receita no último trimestre, em comparação com 29,077 bilhões de dólares em receita durante o segundo trimestre de 2021. Uma queda de 1%, é verdade. De toda maneira, seria um trimestre difícil para a Meta superar em comparação com o ano anterior, já que os ganhos do segundo trimestre de 2021 foram os maiores em anos. A Meta também ofereceu uma previsão fraca de receita no terceiro trimestre, tá? A empresa espera algo entre 26 bilhões e 28,5 bilhões de dólares, abaixo ainda dos cerca de 30 bilhões que os analistas esperavam.
Todo o relatório agora de trimestre da Meta tem uma novidade, né? O passado mostrou uma redução aí forte, né, de mais de 1 milhão de usuários no Facebook, né, que também era inédita aí na história da empresa, e agora uma queda no faturamento pro trimestre também, que é uma coisa que não acontece aí há pelo menos 10 anos, né? As ações da Meta fecharam em mais de 6% de alta, já vinham fechando em mais de 6% de alta e caíram mais 4%, né, depois que a empresa divulgou os resultados, né? Vamos aí aos números gerais. O lucro da empresa ficou em 2,46 dólares por ação, né, contra 2,59, que era o esperado. A receita ficou em 28,82 bilhões de dólares contra 28,94 bilhões, que era o esperado pelo mercado. Usuários ativos diários, né, das redes sociais ficou em 1,97 bilhão contra 1,96 bilhão, né, que era o esperado. Cresceu em 100 mil, em cima do que os analistas estavam achando que ia acontecer. Tinha gente até apostando que ia diminuir de novo, né? Então teve um crescimento pequenininho, mas suficiente para não melindrar o pessoal do Facebook. Usuários ativos mensais, né, ficou em 2,93 versus 2,94 bilhões, que era o esperado. A receita média por usuário ficou em 9 dólares e 82 contra 9 dólares e 83, que era o esperado, também um pouquinho abaixo. No quadro geral, as ações da Meta perderam metade do valor esse ano, né? À medida que o crescimento do mercado de publicidade continua desacelerando, aquilo que a gente falou lá em cima, que impactou também Twitter e Snapchat. Outro fator são as mudanças de privacidade, né, dos usuários. A empresa, né, a Meta, disse no início do ano que esperava que as mudanças de rastreamento nos anúncios da Apple, né, aquela coisa que os usuários de iPhone e de outros produtos da Apple poderiam optar por não ser mais rastreados, né, isso impactaria todo o modelo de negócio de publicidade do Facebook. E a empresa já esperava que essas mudanças custassem pelo menos 10 bilhões de dólares em receita publicitária em 2022. E isso está se mostrando, né? Tá mostrando que é por aí mesmo. A fraca demanda por publicidade também se refletiu no preço médio por anúncio da Meta, né? Que caiu 14% no trimestre. Há um ano, a empresa registrou um aumento de 47% no ano a ano, né? Que é no seu preço médio por anúncio. Ou seja, mais uma vez, né? Um número muito alto no ano passado, 47%, e agora uma queda de 14%.
É, diante de todos esses números, a Meta soltou um comunicado sobre os resultados, né? Em que diz que, abre aspas, eles refletem a continuação do ambiente fraco de demanda por publicidade que experimentamos ao longo do segundo trimestre, que acreditamos estar sendo impulsionado por uma incerteza macroeconômica mais ampla, fecha aspas. A base de usuários ativos diários do Facebook subiu para 1,97 bilhão de usuários, né, como o Renato disse aí, com uma adição aí de 100 mil usuários, né, na comparação com o trimestre anterior. O aumento desafiou as expectativas dos analistas, né, que achavam que o número de usuários cairia. Durante o trimestre, a Meta ainda viu um aumento de 30% no tempo que os usuários estão interagindo com o Reels, o que pode indicar que a estratégia de copiar descaradamente o TikTok foi acertada, apesar das críticas. A Meta, no entanto, ainda não monetiza Reels nos níveis de alguns de seus outros recursos, né? Mas os anúncios do Reels estão a caminho de gerar 1 bilhão de dólares em receita anual, de acordo com a empresa.
É, a má notícia, para a Meta, lógico, é que a ByteDance, né, que é dona do TikTok, anunciou que vai lançar, quer dizer, não anunciou, na verdade, a ByteDance vai lançar, né, descobriram, vazaram aí, que a empresa vai lançar uma nova rede social voltada ao compartilhamento de hobbies e estilo de vida, né? A Kensang, que quer dizer croissant em chinês, usuários vão poder nela publicar fotos e textos, além de montar uma loja virtual de forma semelhante ao Instagram. Ou seja, do mesmo jeito que dentro do Instagram a Meta criou o Reels, que era para copiar o TikTok, a ByteDance, que é dona do TikTok, vai criar o seu próprio Instagram com loja e com tudo para gerar mais concorrência. E por fim, né, a gente está falando de Meta. Então, o mais importante é a questão do metaverso para o futuro da empresa. A divisão Reality Labs, né, que está liderando esse projeto de metaverso, e ela, tradicionalmente, desde que foi lançada em outubro, já perde dinheiro sempre, também está com a receita menor no segundo trimestre. A divisão, né, que inclui também o hardware de óculos de realidade virtual, registrou uma receita de 452 milhões de dólares. Né? Analistas esperavam que ela gerasse 431 milhões em vendas trimestrais.
Bom, chegamos agora à última Big Tech, a Microsoft. Apesar de apresentar ganhos e receitas acima do esperado para o segundo trimestre, com direito até uma previsão otimista para o próximo quarter, a Microsoft teve um crescimento tímido no período. A receita da empresa aumentou 20% em relação ao ano anterior, em comparação com o crescimento de quase 22% no trimestre anterior. O lucro líquido da Microsoft cresceu 21% para o total aí de 18,77 bilhões de dólares. Vamos aos números. Lucro: 2,41 por ação, ajustado, contra 2,31 por ação. E receita: 51,73 bilhões de dólares contra 50,88 bilhões. A empresa espera uma receita de 48,5 bilhões de dólares a 49,3 bilhões no terceiro trimestre fiscal, superando o consenso do mercado aí de 48,23 bilhões na visão dos analistas.
Mas nem tudo são flores, né? Os desafios cambiais aí provocados aí por essa incerteza econômica que todo mundo fala, custaram à Microsoft 595 milhões de dólares no trimestre, né? Isso aí foi o que ela deixou de ganhar ao converter as vendas na Europa e no Japão e outros lugares para dólares, né? O pessoal, por exemplo, aqui no Brasil, quando você compra um pacote Office, você compra um Windows, né? Você paga em reais. Aí quando converte para dólar, isso aí desvaloriza. E aí provocou esse prejuízo, por dizer assim, de quase meio bilhão de dólares, um pouco mais de meio bilhão de dólares para a Microsoft. E a desaceleração da produção de computadores pessoais na China, né, aí, mais uma vez, impacto da falta de processadores e do ainda, né, da pandemia, e a queda na demanda do consumidor, né, que aí, de novo, relacionada à inflação e esse receio das pessoas estarem gastando dinheiro, causaram um declínio de mais de 300 milhões de dólares nas vendas do Windows. A desaceleração nos gastos com publicidade, que a gente também falou lá atrás, também impactou o LinkedIn, né, e outros produtos de busca da Microsoft, que tiveram uma queda de 100 milhões de dólares na receita. A empresa disse ainda ter 126 milhões de dólares em despesas relacionadas à redução das suas operações na Rússia, né? Fechou o escritório lá, isso aí custou para eles. Deixaram de ganhar 126 milhões de dólares e ainda tiveram que pagar 113 milhões de dólares em custos para indenização aos funcionários e tudo mais. As ações da empresa caíram 14% desde o início de 2022 e estão no seu caminho para o seu pior mês desde 2010. A queda veio acompanhada de uma ampla venda de ações de empresa de tecnologia, que já vem rolando desde o começo do ano, à medida que os investidores se preparam para um aumento das taxas de juros, especialmente nos Estados Unidos. O segmento de Intelligent Cloud da Microsoft, né, que contém a nuvem pública do Azure, GitHub e produtos de servidor como o Windows Server, gerou 18,33 bilhões de dólares em receita para a empresa. Isso equivale a um crescimento de 25,5% e é um pouco superior ao consenso aí do mercado, que estava em 18,3 bilhões. A receita do Azure e outros serviços de nuvem, né, cresceu 46%, né, encerrando aí uma sequência de 4 trimestres que vinha um crescimento de acima de 50%. A Microsoft, porém, né, não divulgou a receita do Azure em dólares.
A receita do segmento de computação pessoal, que inclui Windows, publicidade, dispositivos e jogos, totalizou 17,47 bilhões de dólares. Isso representa um aumento de 15,5% e acima da expectativa de 16,56 bilhões de dólares. A receita de hardware do Xbox aumentou 4% com a passagem do aniversário de um ano do lançamento dos consoles Xbox Series X e Series S da Microsoft. E no trimestre anterior, a receita de hardware do Xbox aumentou 166%.
Sempre ano de lançamento de console novo é sempre assim, né? Sony deve apresentar também os números bem parecidos, aí sempre explode.
É verdade. Essa vertical de jogos da Microsoft, que hoje representa quase 11% da receita total, se tornou mais relevante depois que a empresa anunciou planos de adquirir a Activision Blizzard por 68,7 bilhões de dólares, que foi o maior negócio da Microsoft em 46 anos de história. O segmento de produtividade e processos de negócios, que inclui Office, Dynamics e LinkedIn, registrou 15,94 bilhões em receita, representando um crescimento de 19%. O aplicativo de comunicação Teams, que acompanha as assinaturas do software de produtividade do Office, agora tem mais de 270 milhões de usuários ativos mensais. E a empresa ainda gerou 15 bilhões de dólares em receita de segurança, que foi um aumento de quase 45% em relação ao ano anterior.
Esse número do crescimento aí do Teams é interessante, né? Também impacto aí direto da pandemia, as pessoas estarem mais em home office, nesse ambiente híbrido, também gerou aí um lucro para a Microsoft, assim como vendas do Office, né? Que aí o pessoal está cada um em seu computador agora, empresas que adotam o pacote Office, né, para os seus funcionários também fizeram essa compra, né, fizeram essa distribuição, também foi benéfico aí. A Microsoft teve um bom trimestre aí, apesar de tudo. Isso aí, chega de número, né?
Nossa.
Vamos para...
Como a gente já...
Pois é, ninguém aguenta mais, como a gente já falou muito aí no bloco principal, então vai ter notinhas, vamos pular direto para as recomendações. Vou vir uma recomendação bem light. Vou de um jogo agora, um jogo chamado Humankind, que é um jogo que, se você gosta de jogo de estratégia aí no estilo do Civilization e similares, é um jogo excelente, muito bom mesmo. Ele saiu no ano passado para PC e agora está saindo para os consoles. No ano passado, quando ele foi lançado, eu estava trabalhando até num site especializado em games, então eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal que desenvolveu o jogo, e ele é interessantíssimo, assim, em relação... Podia ser uma cópia, né, do Civilization, mais do mesmo aí, mas não é. Ele tem um modelo de desenvolvimento da sua civilização, né, que você vai aí do Neolítico, né, até a Era Moderna. Mas em vez de você, como nos outros jogos, né, em vez de você escolher uma civilização, quero ser egípcio, quero ser babilônico, quero ser romano, e ir com ela do começo até o final da história, ele tem um modelo que ele valoriza muito mais o multiculturalismo, né, e ele coloca várias decisões para você fazer ao curso da história da sua civilização que vão impactar diretamente nela. E muitas são decisões morais, assim, muito interessante a forma como eles colocam, assim, né? Você pode combinar mais de 60 civilizações diferentes e aí construir a sua civilização com influência de várias outras. É muito interessante. Por exemplo, eu lembro que logo no começo do jogo, assim, quando você ainda é uma tribo de homens da caverna, um pouquinho depois, quando você começa a desenvolver, por exemplo, sua religião, você tem que fazer uma escolha, assim, sua religião, ela vai ter só sacerdotes homens, só sacerdotes mulheres, ou não vai fazer diferença de gênero, né, entre os padres aí da sua religião. Isso aí tem um impacto, assim, é uma decisão, não tem decisão certa nem errada, mas ela vai desencadear uma série de ações que vão ter, no futuro, vão ter consequências daquilo ali. É muito interessante a forma que ele escolhe. E aí, cada passagem de era, você escolhe uma outra civilização para guiar, assim, o seu desenvolvimento científico, o tecnológico, o de guerra. E, mais uma vez, é muito diferente também a forma como você ganha o jogo, né? Como ele dá muito valor a esse lado cultural, tem várias formas de ganhar o jogo. Diferente de um Civilization da vida, que você pode ganhar por ser a civilização mais rica, ou ser a civilização que dominou todas as outras militarmente, você pode ganhar por uma influência cultural, né? Assim, por exemplo, se a gente imaginar, hoje em dia a gente vive aqui na civilização brasileira, por assim dizer, mas a gente tem muita influência dos gregos, por exemplo, dos romanos. Ou seja, essas civilizações, de certa forma, estão ganhando ainda, né? O jogo estão com um score alto. É muito interessante a forma que o jogo se desenvolve. Ele tem esse score de fama, que é bem legal. E ele é muito respeitoso, assim, historicamente, com as decisões, as escolhas que você faz. E é bem legal, recomendo demais aí. Se você curte jogo de estratégia, se você curte história, Humankind é um jogo bacaníssimo.
Cara, que bacana a recomendação, hein? Achei bem legal. Bom,
vamos jogar.
Vamos.
Compra ele aí, pô. A gente joga junto. Dá pra jogar online, inclusive. Dá pra jogar online, legal, com os amigos. Legal. Cada um controla uma civilização. É bem bacana.
Legal. Bom, a minha recomendação, na verdade, ela vem anos atrasada, tá? Então ela não vai ser uma recomendação nova pra maioria das pessoas que estão assistindo. Mas eu, como fã de Breaking Bad, só resolvi assistir a série agora. Tô falando de Better Call Saul, né? Que traz aí o antigo Saul Goodman, advogado lá do Walter White em Breaking Bad, agora como Jimmy McGill, né? Ele tentando lá ser um advogado do bem, né? Ser um homem honesto, construir uma carreira de respeito, mas acontece que ele não consegue escapar aí de um lado sombrio aí que aplica golpe e, enfim, faz dele um advogado, no final das contas, picareta, né?
É uma série. Entrou temporada nova, né, por agora.
Exato,
né?
Entrou uma temporada nova. Inclusive, um spoiler que eu acabei de ver pesquisando sobre isso é que o último episódio da série se chamará Breaking Bad. Então, para quem é órfão dessa série maravilhosa, uma das melhores já produzidas, Better Call Saul é bacana, cumpre bem aí o papel de dar sequência à história, com a participação de alguns personagens, inclusive, da série. Está disponível na Netflix.
A polêmica agora, viu, porque, assim, eu vi Breaking Bad todo, adoro, não vi Better Call Saul, vi só o comecinho, mas não engatei, mas amigos meus, conhecidos meus que viram, dizem hoje que agora, na temporada atual, está melhor do que Breaking Bad.
Ah, não acredito. Então,
vamos ver.
É mesmo?
Há de se ver.
Eu acho que você não engajou muito no começo, porque é muito focado no jurídico, né, muito papo de advogado e tal, e aí a gente fica um pouco descolado, nós jornalistas ficamos um pouco descolados da história.
Exato. Para finalizar, aquela recomendação de sempre, se você não assina a newsletter do The Brief, assine, entre lá em www.thebrief.com.br. A gente também está no Instagram e no Twitter, no @TheBriefOficial. Feedbacks e comentários no newsletter, @TheBrief.com.br. E é isso aí, por hoje chega, tá bom de números. Muito obrigado, seu Marcelo.
Valeu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui sempre.
Falou, até semana que vem.